Lição 1. Aceitando a Grande Comissão. Introdução. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 ao 20. Algumas pessoas acreditaram que essa ordem era apenas para os apóstolos. Tarefa e tempo para reflexão. Essa ordem foi dada apenas às pessoas que a ouviram naquele dia? Explique sua resposta. William Carey viveu entre 1761 e 1834. Ele era da Inglaterra. Trabalhava fazendo sapatos e sentia um desejo ardente de compartilhar o Evangelho. Sua igreja não tinha muito interesse nas missões estrangeiras. Pensavam que Deus já havia decidido quem salvaria e que ele não dependia da ajuda humana. Em uma conferência de pastores, William sugeriu um assunto para discussão. Perguntou se a Grande Comissão era a tarefa da igreja até o fim do mundo, já que a promessa que Jesus deu para ela é que ele estaria com eles até o fim do mundo. O líder da conferência disse: Sente-se, jovem. Você é um fanático entusiasta. Quando Deus quiser converter o pagão, ele fará sem a sua ou a minha ajuda. Nós sabemos que a ordem é dada à igreja até o fim do mundo. Jesus prometeu estar com aqueles que carregam o evangelho até o fim dos tempos, o que mostra que a responsabilidade por esse trabalho pertence à igreja por todas as gerações. Os apóstolos não poderiam terminar essa obra durante a vida deles, mas Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todas as nações, Mateus 24,14. Portanto, a responsabilidade de evangelizar é herdada por cada geração da igreja. Tarefa e tempo para reflexão. Observe novamente os detalhes de Mateus 28,18 ao 20. O que é comissionado especificamente? A ordem específica de Jesus era que a igreja fosse a todos os lugares e fizesse discípulos para ele. Isso inclui o evangelismo, porque uma pessoa não pode ser um discípulo até que se converta. A ordem significa que a igreja deve fazer do evangelismo e do discipulado sua prioridade e tomar atitudes zelosas. Do contrário, não está cumprindo a razão pela qual existe. A frase "todo mundo", "todas as nações" significa todos os grupos étnicos, mostra que o trabalho missional estrangeiro é uma ordem, considerando que grupos étnicos não têm acesso ao Evangelho, até que seja levado a eles. Nenhuma categoria de pessoas deveria ser excluída. A ordem não é apenas para pregar o Evangelho. Um processo de ensinamento é necessário, porque devemos ensinar os convertidos tudo o que Jesus mandou. O professor deve ter um comprometimento pessoal completo de obedecer às ordens de Cristo, porque deve ser um bom exemplo, demonstrando aos convertidos como viver uma vida de obediência a ele. O convertido deve estar comprometido a obedecer a Cristo também, pois aprender as ordens dele não é suficiente sem, de fato, obedecer ao que está aprendendo. Se ele não está obedecendo o que aprendeu, está resistindo ao trabalho do discipulado. O processo do discipulado não é somente educacional, mas é formador do caráter. Evangelismo é uma prioridade das Escrituras. Além da Grande Comissão, existem muitas declarações na Bíblia que mostram que o evangelismo é uma prioridade de Deus para a igreja. Mateus 9:36 ao 38. Jesus queria que seus discípulos compartilhassem sua compaixão com os pecadores e orassem para que Deus enviasse trabalhadores à colheita espiritual. Atos 4:29. Quando a igreja enfrentou perseguição pela primeira vez, sua primeira preocupação não era o perigo físico, mas que o evangelho sofresse impedimentos. A igreja orou para que, apesar da perseguição, a palavra de Deus se espalhasse. Atos 11:18. a Igreja Judaica glorificou a Deus, porque a salvação foi oferecida aos gentios. Filipenses 1, 18. Paulo se regozijou, pois Cristo estava sendo pregado, mesmo enquanto Paulo estava preso. Efésios 6, 19. Paulo pediu que orassem por um evangelismo eficaz. Romanos 10, 13 ao 15. Paulo enfatiza a necessidade urgente por mensageiros do Evangelho, pois a salvação é para aqueles que ouvem e creem. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são as razões para que um crente deva desejar ver pessoas salvas? Razões pelas quais o crente deve desejar a conversão do perdido. Ele deve desejar seguir o exemplo de Jesus, que deixou o céu para viver e morrer pela salvação do perdido. Ele deve desejar que Deus seja glorificado pela conversão de um rebelde em um adorador de Deus. Ele deve desejar ver a expansão do Evangelho como uma vitória de Cristo e sua expiação. Ele deve querer participar na obra que é prioridade de Deus. Ele deve ter compaixão pelo perdido que enfrentará um julgamento eterno pelos seus pecados. Tarefa e tempo para reflexão. É possível que uma pessoa tenha um motivo errado para querer evangelizar? Quais seriam alguns motivos indevidos? Não é errado desejar o sucesso no ministério e o crescimento da igreja local. É importante que não estejamos motivados pelo orgulho no sucesso, na competição com outras igrejas ou por amar discutir. Alguns crentes são chamados de forma especial e recebem dons de Deus para evangelizar. Efésios 4:11. Os líderes devem lembrar que nem todos os crentes possuem as habilidades para evangelizar da mesma forma. Entretanto, todos eles devem se comprometer em ajudar a igreja na realização de sua missão evangelística e devem estar preparados para compartilhar o evangelho. Razões pelas quais alguns cristãos não evangelizam. Tarefa e tempo para reflexão. Por que nem todos os cristãos evangelizam? Uma falta de zelo espiritual. Não se sentirem pessoalmente responsáveis pelo evangelismo. Não saber como começar uma conversa espiritual. Não saber como apresentar o evangelho. Temer não ser capaz de responder às objeções. Vergonha em ser diferente do mundo. Duvidar que seu esforço será eficaz. Perseguição. Tarefa e tempo para reflexão. Algumas dessas razões é boa o suficiente? Começando. Tarefa e tempo para reflexão. Se uma pessoa não está fazendo nada pela salvação do perdido, o que é necessário para que comece? Se não tiver zelo espiritual, precisa de um avivamento espiritual pessoal. Se uma pessoa está viva espiritualmente, fervorosa, e percebe sua responsabilidade pessoal de participar no cumprimento da grande comissão, os dois fatores seguintes são mais prováveis de ser o que ela precisa para começar. 1. Fé. Precisa perceber o que Deus faz para tornar o Evangelho poderoso. 2. Preparação. Precisa ser equipado com treinamento para comunicar o Evangelho. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. João 4:28-30 e 39. O que qualificou a mulher samaritana a levar pessoas a Jesus? Ela não tinha sido treinada. Ela teve uma experiência com a graça e a prioridade de contar aos outros sobre Jesus. Se uma pessoa tem essas duas coisas, a experiência com a graça e o desejo de contar aos outros, ela tem as qualificações mais importantes de um evangelista. Treinamento é bom. Mas se uma pessoa não possuir essas duas qualificações, nenhum treinamento poderá fazê-la uma boa evangelista. A questão importante: o que você precisa para começar? Tarefa e tempo de reflexão. O que você já está fazendo para ajudar na expansão do Evangelho? Você está satisfeito com o que tem feito? Tarefa e tempo para reflexão. o que lhe ajudaria a compartilhar o Evangelho de forma mais zelosa e eficaz. O caráter de um evangelista. Vamos conversar sobre o tipo de pessoa que pode aceitar a grande comissão. Até mesmo um novo convertido pode compartilhar seu testemunho e contar sobre a verdade que o trouxe à conversão. Entretanto, uma pessoa que pode ser usada por Deus para uma efetividade em longo prazo, como um evangelista, precisa de certas características. 1. Convertido. O evangelista deve ser uma pessoa convertida porque 1. Precisa de um testemunho para compartilhar. 2. Não poderá entender a conversão sem tê-la experimentado. 3. Deve ter a mudança de caráter que ocorre na conversão. Se uma pessoa que não é convertida está fazendo um trabalho religioso, não entende o que está fazendo e tem motivos errados. 2. Consistente na vida cristã. Embora não possamos perder as chances de compartilhar o evangelho, o evangelismo é mais eficaz quando uma pessoa o escuta de alguém a quem confia. As pessoas que confiam em você devem ser as pessoas que o conhecem melhor. O evangelista deve demonstrar uma vida devotada a Deus, com obediência constante a Ele. 3. Conectado à igreja. O evangelista deve ser um membro comprometido de uma igreja porque 1. Precisa convidar pessoas a uma família de fé. 2. Precisa ajudar a igreja a discipular os convertidos. 3. Precisa prestar contas de sua vida espiritual. 4. Precisa de ajuda e encorajamento da igreja. Deve ter a confiança de seus irmãos e irmãs espirituais. Deve respeitar a liderança e trabalho da igreja. Se ele pensa que pode ser um cristão e ter seu ministério sem a igreja, ele não entende a igreja nem o convite do evangelho. 4. Fiel à verdade. O evangelista deve crer que a palavra de Deus é o tesouro da verdade a ser compartilhada. A Bíblia dá os termos da salvação e do relacionamento com Deus. Nós nunca podemos mudar a verdade para fazer a nossa mensagem mais aceitável. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Por causa da Bíblia, sabemos que todas as pessoas irão, ao final, para o céu eterno ou para o inferno eterno. O evangelista é motivado por essa convicção. 5. Cheio do Espírito. O Espírito Santo dá poder à mensagem do Evangelho. Ele convence do pecado, dá o desejo espiritual e habilita o pecador a responder com fé. O evangelista é eficaz apenas quando é usado pelo Espírito Santo. Portanto, ele deve humildemente depender de Deus. Deve sempre orar. Deve pedir direção a Deus. O evangelista deve buscar ser cheio do Espírito. Isso limpa o coração e dá poder ao ministério. Jesus falou aos discípulos que esperassem a obra do Espírito. Atos 1, 4 e 5. Os apóstolos experimentaram isso no Pentecostes. Atos 1, 8, 2, 4, 15, 8 e 9. Existem alguns momentos em que Deus dá uma unção especial do Espírito para que o evangelista enfrente um desafio específico. Atos 13, 9 ao 12.